Então estamos agora no capítulo 28 de 1 Samuel, 28. Na última aula nós vimos que Davi, depois de ser livrado pelo Senhor, de Deus ter dado para ele a graça de não tomar a vida de Saul, mas ele, apesar de Deus ter operado, ele fugiu depois, né, a sua fé cansada, né, nós podemos dizer, né, depois de tantos desafios, ele deixou a posição. A Bíblia não fala que ele errou, mas nós podemos deduzir das circunstâncias que Deus poderia plenamente ter protegido, Deus poderia ter operado, continuando a protegê-lo na terra de Israel. Ele saiu da posição, que nós podemos dizer, a posição certa, a posição em que ele estava até então, e foi para a terra dos filisteus. E fizemos um paralelo até com Abraão, com Isaac, que também fizeram isso no tempo de seca, no tempo de fome, saíram de Israel e foram para o Egito, ou para a terra dos filisteus também. E quando você sai da posição certa, você acaba enfrentando situações que não precisaria se você ficasse na posição certa. Então, se Abraão não tivesse ido para o Egito, ele não teria que mentir sobre a esposa dele. Essa circunstância foi gerada porque ele saiu da posição certa. Agora, não foi um erro que Deus falou assim: olha, você saiu, você rejeitou como Saul, né? Assim, agora você está fora. Não foi um erro assim. Mas foi um erro que Deus teve que intervir para proteger o plano dele. Então, às vezes Deus faz esse tipo de coisa nas nossas vidas. Deus intervém, não é uma situação que você pode falar assim: ah, eu posso ir aonde eu quiser, que Deus vai me proteger, porque eu sou filho de Deus. Não é dessa forma, mas muitas vezes, em todos nós, na nossa jornada, nós podemos tomar decisões erradas, e Deus nos protege. Deus às vezes precisa intervir e tomar conta da situação, fazer alguma coisa até sobrenatural para proteger, porque nós saímos da posição que Deus queria. Então essa é a circunstância de Davi, que ele vai para os filisteus. O que acontece lá? Ele passa não só a estar ali junto com os inimigos, né? Nós temos falado que os filisteus foram os grandes inimigos de Israel por um bom tempo, né? Então ele está junto com os filisteus, os inimigos de Deus. Mas não só isso, ele no capítulo 27, estou só recapitulando, porque o 28 começa com a consequência dessa situação. Ele vive uma situação enganosa. Como? Ele recebe lá do rei dos filisteus, do chefe dos filisteus, Aquis, ele recebe uma cidade para morar, ele e os 600 homens, suas famílias, e ele vai atacar alguns inimigos, amalequitas. 27, versículo 8, né, fala que eles atacavam os jesuritas, os gersitas e os amalequitas, né, inimigos de Israel. Mas ele não conta isso para o rei, né? Não era o povo dos filisteus, mas o chefe Aquis, ele pergunta: onde você estava? O que você estava fazendo? Ele fala assim: ah, eu fui atacar o povo de Israel. Ele conta uma mentira, né? E essa, ele fala contra o sul de Judá, né? Eu falei que é uma mentira, sim. Ele sabia o que o rei, ele falou a verdade, né? Foi contra o sul de Judá, porque eram lá que viviam esses povos, mas ele sabia que estava dando a entender a Aques uma ideia falsa, né? Assim como Abraão falou que Sara era sua irmã, e de fato era uma meia-irmã, mas ele sabia que estava falando uma inverdade, né? Então, essas situações, né, de enganar, de ter que mostrar uma coisa que não é, são situações que vão complicando mais. Como todo mundo sabe, uma mentira leva a outra, não é verdade? Uma situação errada vai abrindo a porta para situações piores. E isso que acontece no capítulo 28 agora, que só inicia essa situação, depois vai retomar no capítulo 29. Vamos ler, 28, versículo 1. O 27 terminou Aques pensando, nossa, se Davi está... Davi é perseguido por Saul. Agora Davi está até atacando o próprio povo dele, então Davi nunca mais volta, ele vai ser um aliado meu para o resto da vida, né? Nada podia ser mais longe da verdade, que Davi é ungido para ser o próximo rei de Israel. Então 28, versículo 1, naqueles dias, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi, fica sabendo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. O que está dizendo aqui? Os filisteus estão se ajuntando, vão fazer uma grande guerra contra Israel. E o líder, né, ele não é o rei dos filisteus, ele é chefe de uma das cidades, né, Aques, ele fala com Davi, então Davi, nós vamos para a guerra e você vai comigo. Está vendo como a situação vai complicando? Como que Davi vai se ajuntar com Aques contra o povo dele? Que situação embaraçosa. Agora, a Bíblia não nos revela, nós vamos retomar essa história de novo no capítulo 29, porque o assunto desse capítulo 28 é outro assunto, né? Só tem aqui uma abertura para dar o contexto. Mas nós não sabemos o que Davi planejava. Quando ele entrou nessa situação, nós não sabemos o que Davi pensou, porque ele responde como se fosse realmente acompanhar Aques para a guerra. Olha só, né? Ele fala, você vai me acompanhar, você vai comigo ao arraial, tu e os teus homens. Disse Davi, então verás o que é capaz de fazer o teu servo. É uma outra resposta meio ambígua, assim, né? Você vai ver o que o teu servo é capaz de fazer. Eu não sei o que Davi estava pensando. Será que ele vai... dentro dele estava falando assim, você vai ver que na última hora eu vou me aliar ao povo de Israel e vou, né, virar contra vocês. Ele não fala o que ele vai fazer, não sabemos o que ele estava pensando, mas a verdade é que Davi estava numa enrascada, ele estava numa situação difícil, porque se ele falasse, não de jeito nenhum, a partir desse momento, Aques ia ver que ele não era aliado dos filisteus e ele podia acabar com Davi, com todos os seus homens ali, porque eles eram um número muito maior. Então, se ele falasse a verdade, ele seria provavelmente exterminado. Se ele fala que vai lutar do lado dos filisteus contra Israel, como é que? O que ele ia fazer? Essa pergunta não é respondida, nós não sabemos, mas no capítulo 29 nós vamos ver que Deus vai... soberanamente intervir para, né, no caso, os outros filisteus, os outros chefes vão dizer, de jeito nenhum você não vai levar Davi, né, junto para lutar contra o povo de Israel. Então Davi foi livrado pela intervenção de Deus, graças a Deus, que Deus é capaz de consertar as nossas burradas, amém, irmãos? Isso não é uma desculpa para você dizer, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai consertar, amém, irmãos? Cuidado com isso, porque não é, né, existem situações que Deus não vai consertar, mas existem situações, como já deu o exemplo de Abraão e depois Isaac, que Deus conserta os nossos erros, e graças a Deus, porque mesmo, né, com todas as nossas boas intenções, nós cometemos bastante erros e Deus precisa ir ajudando e consertando para que a gente continue no caminho certo. Então ele fala, então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aquis, por isso eu te nomeio meu guarda pessoal para sempre. Né? Então Aquis está aqui com confiança em Davi. Então esse assunto, os primeiros dois versículos, é para mostrar que os filisteus vão atacar Israel, começa a abordar esse assunto de Davi, mas depois vai retomar isso no capítulo 29. O assunto desse capítulo é um dos assuntos mais complexos, mais duvidosos, mais polêmicos, né? Teologicamente, esse capítulo aqui, eu confesso com os irmãos que eu chego aqui nesse assunto aqui com bastante dificuldade. Por quê? Porque a própria Bíblia não nos ajuda a interpretar. A Bíblia só conta essa história, que vai agora passar a contar, que é a história de Saul consultando uma médium para falar com Samuel. Essa é uma história muito discutida, muito polêmica, né? Pessoas têm as opiniões bem opostas em relação assim à questão principal, né? Vocês já devem conhecer, mas a questão principal é, ele fez uma coisa errada, ele vai consultar uma médium para poder falar com Samuel, e a grande pergunta é, foi Samuel ou não foi Samuel que falou com Saul? Então, essa é a grande pergunta. A Bíblia não entra no mérito da questão, nem nesse capítulo e nem em outros textos. Né? Você não tem, um outro texto que possa jogar uma luz, né? Mas nós vamos procurar, dentro do possível, pelo menos ajudar vocês a entender a pergunta, tá? Se a gente não tem a resposta, pelo menos vamos estudar a pergunta e vamos entender os prós e os contras, e vamos procurar. A ideia minha, que eu quero passar para vocês, é sempre assim, nós precisamos entender o que Deus quer passar para nós em cada texto. Se Deus não quis dar uma resposta final, qual que é a pergunta que não tem uma resposta final? Nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que é proibido terminantemente na Bíblia consultar os mortos. Isso não tem dúvida nenhuma. A pergunta é possível alguém, embora seja proibido, é possível alguém falar, comunicar-se com alguém que já morreu? Ou quando parece que você está comunicando com alguém que já morreu, não é aquela pessoa, é um demônio? Essa é a grande pergunta, né? Que a Bíblia, na verdade, não responde. As pessoas podem argumentar, as pessoas podem levantar as suas razões, que vale a pena fazer, mas em nenhum lugar na Bíblia nós temos essa resposta. Nós temos a clara resposta que isso é proibido. Isso é claro. Agora, nós não temos a resposta definitiva se foi possível, se é possível alguém falar com alguém que já morreu. Isso não está muito claro, tá? Mas vamos, isso te dando já o contexto para onde nós queremos chegar, mas vamos agora passo por passo na história, vamos procurar entender melhor o que acontece aqui e o que Deus quer mostrar através disso. Primeiro é a situação, né? Versículo 3... porque os primeiros dois versículos mostram que os filisteus vão atacar Israel. Versículo 3, já Samuel era morto, já vimos isso no capítulo 25, Samuel morreu. Todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Por que fala isso aqui? Porque vai contar como Saul quer falar com Samuel, e o texto precisa deixar muito claro que Samuel já morreu, né? Senão podia ficar meio duvidoso se Samuel morreu ou não morreu. Não, Samuel morreu, já tinha sido sepultado, já tinha sido lamentado, então ele tá morto. Outra coisa, outro fato que eles dão aqui: Saul havia desterrado os necromantes e os adivinhos. O que, que é um necromante? É alguém que consulta os mortos, tá? Adivinhos, né? Adivinhos não precisa ser necessariamente um morto, mas é uma consulta que não é através de Deus, é através de outros espíritos, através de fontes que não são de Deus, adivinhos, né? Então, necromantes e adivinhos, né? Saul tinha feito uma coisa certa. Por que é certo isso? Daqui a pouco eu vou até, vamos passar rapidamente pelos textos de Moisés que falam sobre isso, mas Moisés, na lei, ele tinha sido muito claro, Deus tinha sido muito claro em falar com Moisés, que não era para tolerar isso. Daqui a pouco nós vamos ler. Então, Saul havia desterrado os necromantes e adivinhos, porque Deus não queria, então ele mandou sair do país, expulsou, né? Proibiu, não podia ter esse tipo de pessoa. Aí versículo 4, ajuntaram-se os filisteus, vieram e se acamparam em Sunem, reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa, que é aquela situação, né? Tem os dois locais próximos um do outro, um arma um lado, arma todo o seu exército. Pelo que eu li, esse local dos filisteus seria mais uma planície, e onde Saul ajuntou o povo de Israel seria um lugar mais elevado, né, que teria uma certa proteção natural, né, um local tipo quase um monte ou uma região mais alta. Agora versículo 5, vendo Saul, o arraial dos filisteus temeu, talvez porque fosse muito grande, né? Por quê? Por que será que Saul temeu? Porque ele já tinha vencido os filisteus em outras ocasiões, mas ele temeu, estremeceu muito o seu coração, porque faz muito tempo que Saul é um homem que não conta com o apoio de Deus, e ele sabe disso. Se você está anotando, se não, só presta atenção, mas se você está anotando, eu tenho falado várias vezes durante a história que Saul foi caindo progressivamente. Talvez, porque a Bíblia fala mais, nós temos mais histórias na Bíblia dos homens de Deus, não é verdade? Não temos muita história detalhada, tem alguns reis de Israel, Acabe, nós temos algumas histórias de pessoas que não foram pessoas de Deus, mas lógico, é muito menos, porque a história da Bíblia é para nos contar os caminhos, as experiências de servos de Deus. Mas Saul talvez seja uma das personagens que mais temos relatado na Bíblia. Ele era inicialmente um homem de Deus, ele tinha sido chamado por Deus, mas nós temos aqui a queda progressiva. Então, eu acho que Acabe, por exemplo, nós não temos nenhuma notícia que no início ele era um homem de Deus, né? Então, essa história de Saul é bastante inédita na Bíblia. Então, mostra que, passo por passo, a pessoa vai se afastando mais. Isso é importante para a gente entender, porque quando um servo ou uma serva de Deus, você compara, fala assim, olha, tal pessoa no início era uma bênção, era ousado por Deus, hoje está aqui, o que aconteceu? Como é que uma pessoa que é de Deus, de repente se torna uma pessoa totalmente longe de Deus, usado por Satanás? Como que isso acontece? Não acontece num passo só. Acontece com muitos passos pequenos. Por isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que é importante entender. Então, eu anotei aqui, isso não é uma relação definitiva, assim, mas eu anotei aqui 8 passos progressivos de Saul para chegar no ponto que ele está. Porque esse ponto, esse capítulo aqui, é o ponto mais baixo. No capítulo 31, mas isso tudo acontece, essa história que começa aqui no capítulo 28, é um dia. Depois vai contar uma história de Davi, enquanto os dois exércitos estão lutando, Davi não foi para a guerra. Então 29 e 30 vai contar uma história de Davi que ficou lá na terra dos filisteus, uma história interessante. E depois o capítulo 31 tem a guerra, a batalha entre os filisteus e Israel, e Saul morre. Isso aconteceu no dia seguinte. Então 28 acontece num dia, 31 acontece no dia seguinte. Então isso aqui é o final da vida, até coloquei aqui na folha, o final do reinado de Saul, porque isso aqui é o ponto final da história de Saul. E esse aqui é essa história do capítulo 28, é uma história terrível. Se você quer um quadro triste, lamentável, de um homem que já tinha sido homem de Deus, ele profetizou, ele foi usado por Deus em algumas batalhas, ele foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel. E aqui você tem a figura de um homem, o rei de Israel, se disfarçando, indo de noite para consultar com uma médium. Toda essa história, depois o que é falado com ele, a reação de Saul, ele fica abismado, fica sem forças, cai por terra. É a história, toda essa cena é muito dramática. Por isso que eu quero que juntos nós entendamos que, na verdade, o objetivo desse capítulo, isso que é impossível a gente não fazer aquela pergunta que eu fiz no início. Samuel era Samuel mesmo ou era o demônio? É impossível a gente não fazer a pergunta. Mas, na verdade, o objetivo desse capítulo não é responder essa pergunta. O objetivo desse capítulo é mostrar a situação de Saul. E a situação de Saul é a situação lamentável de um homem que já tinha sido um servo de Deus. Olha aqui, vamos só ler mais um versículo aqui, versículo 5, né? Saul olhou para o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. Isso já é a figura, é a descrição de um homem sem a presença de Deus. Um homem que nunca foi servo de Deus, ele pode ter seus problemas, mas ele é confiante em si mesmo, ele tem bravata, ele acha que vai conseguir e tal, ele tem autoconfiança, mas isso aqui é um homem que já conheceu a Deus. Então, quando ele enfrenta essa situação, ele enfrenta sentindo a ausência. Ele já venceu com a ajuda de Deus, ele já viu vitórias. Lembra capítulo 14, que não foi propriamente Saul, mas ele viu Jonatas, ele viu o resultado de como Deus livrou Israel através de dois homens. Lembra aquela história? Jonatas e o escudeiro dele, como Deus operou, e depois todo Israel entrou na perseguição e viram uma grande vitória. Saul também não foi quem venceu Golias, mas ele viu. Então ele teve outras batalhas que ele venceu, que Deus deu a vitória para ele. Então Saul é um homem que conhece a intervenção de Deus, ele sabe que Deus é poderoso para vencer batalhas quando é impossível para o homem, mas ele olha para aquele enorme exército dos filisteus e ele se sente totalmente só. Irmão, se é lógico que quem é responsável por essa situação é o próprio Saul, mas você não tem pena, sabe? Eu leio isso aqui, parece que o coração da gente dói pela situação de Saul. Ele tem medo, o coração dele estremece. Aí vem o versículo 6: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então nós temos uma situação onde Saul quer saber de alguma maneira onde está Deus, o que, que Deus vai fazer com ele, o que, que ele deve fazer. Ele se sente só, sente medo, e ele vai fazer a pior coisa possível. Ele vai buscar uma resposta através de uma médium. Então, essa o estado onde ele chegou. E toda essa história, que nós não vamos ler tudo agora, hoje nem vai dar tempo de fazer a história toda, mas nós temos essa descrição da história como último estágio final, onde Saul chegou. o Velho Testamento, nem assim, na Bíblia, na verdade, a Bíblia não nos dá direito, também uma outra pergunta, dizer assim, Saul foi salvo em última análise ou não, né? A Bíblia não responde esse tipo de pergunta, e isso cabe a Deus julgar. O que nós sabemos é que Saul saiu totalmente do plano de Deus, e essa, né, essa situação. Então, vamos rapidamente, só quero mostrar para vocês esses 8 passos, né, de Saul até chegar nesse ponto, para mostrar que não é de uma vez, né? Uma pessoa, como eu falei, um homem de Deus, nós sabemos, tem vários escândalos na história recente, contemporânea, né? Pessoas que eram usadas por Deus e caem em adultério, caem em ganância financeira, caem em desejo de fama, tem tantos e tantos casos, e você pergunta, o que aconteceu? Como é que uma pessoa pode chegar nesse ponto? Sempre lembre que é por pequenos passos, e quando você começa a dar passos pequenos na direção errada, chega um ponto que você não consegue mais se controlar. Você não se segura, você pode até falar assim, eu estou fazendo uma coisa errada, eu tenho que parar, você não consegue mais. Pode acreditar que o poder do pecado é muito maior do que nós, quando nós damos abertura, quando nós entramos pela porta errada, sabe? Tem decisões nossas que pelo Espírito de Deus nós podemos rejeitar, mas depois que a gente começa a abrir a porta, né, uma das maiores mentiras de Satanás é, só um pouquinho, depois eu paro. É mais ou menos assim, né? Não, de jeito, eu não vou fazer uma coisa errada, eu não vou começar a fazer coisas desonestas, mas é uma mentirinha, né? Davi estava numa posição perigosa, né? Então é um grande perigo você começar com pequenos deslizes, pequenas aberturas, coisa que você sabe, isso que é o ponto, coisa que você sabe que estão erradas, e você pensa, não, eu sou um pouquinho, mas depois eu estou em controle, eu consigo, eu sou forte, é só um pouquinho, depois eu volto. Então essa é a grande mentira, porque depois que você abre a porta, como se fosse uma, sabe, uma represa, você abre um pouquinho para aquela água, você não aguenta a força da água que sai quando você abre a porta. Então esse é o quadro que nós vemos aqui com Saul. Então rapidamente, primeiro ponto, seria 1 Samuel 13, né? Ele não esperou Samuel, né? Que foi a primeira vez que Saul errou, né? O primeiro passo dele foi 1 Samuel 13, ele não esperou Samuel, né? E ele foi repreendido por Samuel. Naquela ocasião, Samuel já falou uma coisa pesada para ele, e então foi a primeira chance que Saul teve para se recuperar, porque ele podia ter se arrependido. O segundo passo é a segunda chance em 1 Samuel 15, que daí foi aquele caso dos amalequitas. Deus mandou exterminar todos os amalequitas e ele não cumpriu a ordem de Deus, e outra vez Samuel deu uma forte repreensão. Então ele teve duas chances. Deus costuma dar muitas chances para nós, irmãos, muitas chances. Como nós sabemos que Saul não aproveitou as chances, né? Eu não só estou citando isso aqui, não vamos parar aqui muito tempo, mas a reação errada de Saul foi culpar outros, se justificar, não se arrepender. Culpar outros, se justificar e não se arrepender. Então, nas duas chances, ele agiu de maneira igual, né? Ele se justificava, ele culpava outros, ele não se arrependia, não demonstrava nenhum desejo de realmente resolver a situação, quebrantar-se, buscar a Deus. Ele queria continuar como se tivesse tudo normal. Então ele perdeu as duas chances. Esses foram os pontos cruciais, né, na vida de Saul. Agora, daqui para frente, foi só descendo mais, mas ele poderia ter revertido, talvez ele nunca mais pudesse recuperar o reino, mas ele poderia ter evitado esse ponto que chegou. Terceiro passo, 1 Samuel 16, Deus se afastou dele, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Então esse foi o terceiro passo. Você fala assim, será que um servo de Deus pode acontecer isso? Pode, né? Em vários graus, né? O nosso pecado, o nosso afastamento de Deus pode causar o afastamento de Deus da nossa vida, né? Então isso pode acontecer, e isso deveria nos conduzir, assim, meu Deus, eu não posso ficar assim, eu preciso buscar uma libertação. E como que a gente pode até dizer que Saul teve uma chance no meio disso aí? Porque Davi foi chamado para tocar harpa e afastar esse espírito maligno. E quando Davi tocava, o espírito maligno se afastava. Se um espírito maligno se afasta, a pessoa consegue ver claramente, sabe, sai aquele feitiço, aquele negócio assim, e você consegue, mas ele não tomava atitudes. Esse fato é muito presente em toda a história de Saul, que havia momentos que ele caía em si, né, o filho pródigo, lembra? O filho pródigo fez, aprontou, chegou lá embaixo, aí a Bíblia fala assim, que ele caiu em si. Então é esse cair em si, mesmo quando a pessoa está longe, está no pecado, está longe de Deus, ela pode cair em si, e pode voltar. Então ele teve essa chance, né? Então o espírito de opressão, né, vinha, mas Davi tocava, e ele poderia ter tomado alguma atitude de arrependimento, de voltar para Deus. Número 4, quarto passo, além do espírito maligno estar sobre ele, agora ele é tomado com espírito de ciúme, por causa das vitórias de Davi, e ele tenta matar Davi. Então, é uma coisa você estar oprimido, é outra coisa você tentar matar alguém, você tentar destruir outra pessoa. Então, foi um passo mais sério quando ele tentou matar Davi várias vezes ali, enquanto Davi ainda estava perto dele. O quinto passo é discórdia na sua própria casa. Essa situação fez com que ele se tornasse contra o filho, Jônatas, e ele tentou matar Jônatas também. Então, além de matar Davi, a coisa vai piorando, então ele se vira contra o seu próprio filho e tenta matá-lo. Depois, o sexto passo aqui, foi aquela história dos sacerdotes, quando Davi já fugiu e depois ele ficou sabendo que Davi tinha ido para o sacerdote tinha dado pão e a espada para ele, ele fez o massacre dos sacerdotes. Olha, se tem alguma coisa que mostra o estado de Saul, ele quis matar Davi, quis matar até o próprio filho, agora ele levantou, né, não ele mandou matar, mas foi por ordem dele, ele matou os sacerdotes e todas as suas famílias, a cidade inteira, uma coisa horrível. Então, um passo, né, para a pessoa fazer, para fazer esse massacre contra qualquer pessoa já é uma coisa terrível, mas contra sacerdotes, quer dizer, ele está fazendo isso claramente contra Deus, né, era uma posição pior. O sétimo ponto aqui na história foram as duas vezes que Davi poupou a vida dele, que ele teve chance de ver que Davi não ia fazer nada contra ele, né? Então, duas ocasiões em que Davi poupou a vida dele, e ele poderia ter voltado atrás, pelo menos assim, não vou mais. Ele falava na hora, mas não cumpria, né? Mas ele podia ter mantido uma posição, não vou mais lutar contra Davi, e ele não fez isso. Então, foi o sétimo. E o oitavo é essa história aqui que nós estamos estudando, no capítulo 28, em que ele vai consultar com a médium. Agora, fazendo uma... Então, uma observação, o temor, o medo que Saul sentiu no versículo 5 é um dos grandes sintomas de uma pessoa que está fora da cobertura de Deus. É diferente, né? Davi teve medo, todos os homens e mulheres de Deus já passaram por situações angustiosas, situações que você tem temor, tem dificuldade, mas é diferente, porque Saul sente-se abandonado por Deus. Quando um servo de Deus sente temor, ele consegue recorrer a Deus, ele vai, né? Se ele não faz isso, tem alguma coisa muito séria faltando na vida do servo de Deus, que se ele está em situação angustiosa, se ele não sabe o que fazer, se ele não vai, derrama a sua alma. Os salmos falam sobre isso, derrama a alma. Davi falava, ele expressava até sentimentos de abandono também, mas é diferente, porque Saul é um homem que ele sabe que Deus não está mais com ele. E o temor que a pessoa tem nessa circunstância é uma coisa terrível, irmãos. Chega a ser muito próximo ao sentimento que eu creio que seria o sentimento do inferno. Que você pode falar assim, mas até Jesus sentiu isso. Sim, Jesus sentiu abandonado por Deus, porque Jesus experimentou o que é ser separado de Deus em nosso lugar. Mas isso não é o sentimento normal de um servo de Deus, né? Ele experimentou, mas essa angústia de estar separado de Deus, abandonado por Deus, é o sentimento que, ao meu ver, vai ser o fogo do inferno. Porque você sentir que não tem esperança, que Deus está longe, que não tem solução, que você vai passar pelas piores coisas, tem alguma coisa pior do que isso? Então, esse sentimento de temor, isso em si já é algo que deve, se quando nós passamos por alguma situação, se nós sentimos que Deus não está conosco, né, às vezes não é por causa de pecado, mas em todos os casos, quando nós nos sentimos sozinhos, abandonados por Deus, isso deve nos levar a uma posição de quebrantamento, de buscar a Deus, porque não tem nada pior do que ser abandonado por Deus. O sentimento, é difícil a gente explicar a diferença, mas existe uma diferença, e o que eu estou dizendo é que quando nós nos sentimos longe de Deus, sem a presença dEle, sem o apoio dEle, sem a cobertura, ou nós precisamos entender que isso não é verdadeiro, isso é uma mentira de Satanás, e que Deus está conosco mesmo quando nós não sentimos, ou se tem alguma causa, algum pecado, alguma coisa que é a causa disso, nós temos que ir atrás dessa causa, e temos que consertar a nossa vida, amém? Então Saul não fez isso, ele não pensou, Deus, o que eu tenho que fazer? Deixa eu me arrepender, eu preciso pelo menos consertar a minha vida. Não, ele fez a pior coisa, ele fez uma coisa que ele sabia claramente que era errado, que era consultar a Maria. Ele sabia, foi ele que tirou todas as feiticeiras, todas as pessoas da terra, porque ele sabia que era errado. Então ele fez uma coisa totalmente errada. Então, nós não vamos conseguir entrar na história do que aconteceu, mas eu quero falar, vamos ler rapidamente os textos que falam sobre não consultar médiuns, e eu quero falar sobre consultar a Deus quando o nosso coração não está certo diante de Deus, que isso é muito importante. Pode ser que, né, na maioria dos casos, assim, nós não estamos nesse ponto de Saul, né, pela misericórdia de Deus, mas nós podemos consultar a Deus da maneira errada. Isso que eu quero mostrar aqui. Então, o Deuteronômio 18 é um dos capítulos, acho que talvez texto central sobre isso. Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, só vamos ler esse texto e talvez um em Isaías para mostrar que Deus realmente, né, está muito claro que Deus tinha proibido isso, e vamos ver em parte o porquê, né, dessa proibição. 18:9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Esses eram todos costumes das religiões pagãs, das religiões dos cananeus, dos povos que habitavam lá. Passavam pelo fogo, né, os historiadores, os pesquisadores, né, eles já descobriram com escritos, com escavações de arqueologia e tal, eles já descobriram que havia aquele deus Moloque, que eles faziam assim, tipo assim, de uma estátua de ferro, de pedra, né, pedra provavelmente, que tinha assim como se fosse uma grande boca aberta e oco dentro. Então eles colocavam fogo dentro desse deus, né, e colocavam crianças, bebês, né, dentro, assim, essa grande boca aberta, eles jogavam dentro onde tinha o fogo, né, queimavam as crianças. Isso fazia parte do rito, né, daquelas religiões, né. Então uma coisa terrível, né, alguém queimar o próprio filho, e Deus está falando assim, não faça algo semelhante. E depois vem as outras coisas: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. O que que esses nomes, talvez você não conheça todos, mas o que que esses nomes têm em comum? O que essas pessoas fazem? Predizem o futuro. Todos são para predizer o futuro, né? Adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro. A coisa principal, o objetivo principal de todas essas coisas, não sei nem muito qual seria a diferença entre um e outro, mas o que tem em comum é que todos queriam descobrir o futuro. Irmãos, prestem bem atenção, esse ponto aqui que eu quero deixar nessa aula ainda. Saul era um homem que estava longe de Deus, mas ele está numa situação que ele quer saber. Eu não sei, o que Saul podia fazer? Estava lá os filisteus, ele ia fugir, ele ia esconder, não sei. Tanto é que ele descobre nessa história, que nós vamos terminar domingo que vem, mas ele descobre nessa história que ele vai morrer amanhã. Ele vai para a batalha do mesmo jeito. Não adiantou nada. Eu não sei, o que adianta saber o futuro? Entendeu? Ele não mudou nada. Procurar saber o futuro, Deus prediz o futuro, em algumas circunstâncias não muito comuns, Deus pode mostrar o futuro, mas na maioria das vezes não mostra o futuro. E se Deus não mostra o futuro, pelos meios, aqui até nosso texto de Samuel fala, como que Deus não falou para Saul? Três formas que ele podia ter falado e não falou, quais foram? Sonhos, Urim e Tumim, que eu já expliquei, que eram as pedras que sobrenaturalmente Deus acendia uma luz para sim, uma luz para não, né? Então Deus mostrava, isso representa para nós a luz de Deus confirmar no coração. É uma coisa subjetiva, não é uma coisa muito clara, mas é uma, assim, não é uma coisa assim, né, de circunstâncias, de uma pessoa com uma palavra exterior, mas é uma coisa muito importante. Urim e Tumim representa a forma de Deus falar conosco através da paz, através da confirmação interior. É uma coisa subjetiva, interior, mas Deus brilha, Deus fala em nossos corações. Amém, irmãos? Tem pessoas que exageram para o lado assim, Deus fala, Deus falou comigo, Deus falou com aquilo, e não era. Mas outras pessoas já falam assim, nossa, como é difícil, Deus não fala, eu não sei como ouvir. Às vezes Deus está dando aquela luz, é bem suave, é uma coisa assim que parece um sentimento, parece um pensamento que Deus vai colocando. Não é qualquer pensamento que é a voz de Deus, mas nós precisamos aprender a discernir. Então Deus fala, Deus pode falar através de um sonho. Graças a Deus, não são todos os sonhos, não são de Deus, né? Porque tem cada um, né? Mas Deus pode falar através de um sonho, e Deus pode falar através de um profeta, que é uma pessoa que Deus dá uma palavra, uma outra pessoa, e traz uma palavra para nós. Então, eram essas três formas que Deus podia falar. Inclusive, se você quiser anotar junto com isso, né, só anotar o texto, até esses dois textos, acho que seria interessante vocês marcarem, eu coloquei aqui na letra B, número 2, né, a falta de opções, né, as opções que ele tinha eram essas três, né, sonhos, Urim, Tumim e profetas, né, e você pode anotar o texto de Números 12, 6, que Deus fala com, quando Miriam e Arão estavam revoltados contra o irmão deles, né, Moisés, Deus fala assim, se eu falo com qualquer outra pessoa, eu falo por sonhos ou em visões, mas como eu servo Moisés, não é assim, eu faço boca a boca, mas nós sabemos que o caso de Moisés era um caso excepcional, né, gostaria de poder falar boca a boca com Deus, né, mas isso não é uma experiência comum, mas Deus fala com visões ou com sonhos, ele fala lá em Números 12, 6, e Números também 27, 21, é que explica sobre Urim e Tumim, que depois de Moisés, o sacerdote, com a estola sacerdotal, que tinha aquelas pedras, que iria ser a forma de Deus falar. Então isso mostra como Deus falaria. Agora, quando Deus não fala, nós gostaríamos, muitas vezes, de forçar. Isso que eu gostaria que vocês percebessem, que o que aconteceu aqui, é que Saul forçou. Deus não fala. Você não acha que Saul tinha uma boa ideia por que Deus não estava falando? Saul, ele sabia, Deus está longe de mim, ele acompanhou toda essa história que eu acabei de mostrar para vocês, mas ele quis forçar algum jeito, eu vou conseguir falar com Samuel, Deus não fala comigo, mas Samuel fala, Samuel sabia, então mesmo ele morto, eu vou achar um jeito de falar com ele, eu forço. Irmãos, muitos cristãos tentam forçar Deus a falar. Até esse negócio de abrir a Bíblia pode ser um jeito de forçar Deus a falar. Deus pode falar através de você abrir a Bíblia e cair num texto, ele pode falar assim, mas ele não é obrigado. Não é todas as vezes que você abre a Bíblia, né? Tem a famosa história que alguém abriu a Bíblia e caiu no texto, Judas foi e enforcou-se, né? Aí ele falou assim, não, isso não é de Deus. Aí abriu de novo, assim, vai tu e faz o mesmo. Não pode ser isso. Aí ele abriu de novo, assim, o que fazes, faz depressa. Eu acho que não é, acho que alguém inventou essa história, né? Mas é um exemplo do que pode acontecer quando assim, Deus não é obrigado a falar. Você pode achar textos na Bíblia que não são textos que vão... responder a sua pergunta de hoje. Deus precisa falar, ele não é uma máquina, você não coloca a moeda e Deus fala quando você quer. Então Deus é soberano. Quando você tenta forçar, você pode ter problemas sérios. Então vamos só terminar esse texto aqui. Então nesse negócio de tentar achar uma visão, uma predição do futuro sem ser por Deus é muito perigoso, é contra a vontade de Deus. Então, continuando aqui, nós terminamos no versículo 10, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, agora se não ficou claro, ele coloca aqui, nem quem consulte os mortos. Agora, eu quero que vocês entendam nessa pergunta que nós estamos fazendo, será que foi Samuel mesmo, será que foi um demônio? Eu quero que vocês observem que em nenhum lugar na Bíblia fala que o morto não pode falar, só fala que não é para consultar os mortos. Você não pode achar nenhum lugar na Bíblia que fale assim, o morto não fala. Então isso é importante, não estou falando o que ele fala, mas a Bíblia não afirma, isso que estou falando assim, não tem uma resposta clara. Você vai falar assim, mas não tem aquela parábola de Lázaro, lembra? Né, não tem alguma coisa a ver? Vamos lembrar, não vai dar tempo de ler, né? Mas vamos lembrar da parábola. Jesus contou uma parábola, a parábola também tem que lembrar que quando Jesus contava a parábola, não era que todos os detalhes tinham que conferir, mas ele tinha um objetivo, né? Mas de qualquer maneira, o que a parábola conta? Que tinha um homem rico e tinha um homem pobre chamado Lázaro, né? Os dois morreram, o rico não era um homem temente a Deus, o pobre era, então eles morreram. Quando eles morreram, quando o rico morreu, ele viu Abraão e viu Lázaro no seio de Abraão, e ele pediu a Abraão, disse: Abraão, né? Eu que sou filho de Abraão, faço parte do povo de Deus, de Israel, Abraão, mande o Lázaro. Está acostumado a Lázaro fazer tudo o que ele queria na vida, achou que na morte também ele podia mandar, assim. Ora, por que que ele ia mandar Lázaro atender a necessidade dele? Mesmo morto ele está arrogante, não está? Então ele fala assim: manda Lázaro vir aqui e me molhar aqui, que aqui está um fogo danado aqui, né? Aí Abraão responde: entre você e nós, não é vivos e mortos, entre onde Lázaro está comigo e onde o rico está, tem um grande abismo, não dá para passar, nem daqui para lá, nem daí para cá. Então, tem uma distância. Agora, depois o rico fala assim: mas então, se não pode ser assim, então mande o Lázaro de novo, né, coitado, mande o Lázaro de volta para a vida, para falar com meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos lá que precisam saber. E aí Abraão responde, nas palavras de Jesus, que nem que o morto voltasse, não ia adiantar, tá? Então essa parábola não fala nada a respeito de voltar dos mortos, ele fala assim que não ia adiantar. Então eu não estou falando que é possível, só estou falando que não tem nenhum texto na Bíblia que fala claramente que um morto jamais poderia falar, não tem um texto assim, fala que é proibido. Então, nem quem consulte os mortos, versículo 12, o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus, as nações que hás de possuir dão ouvidos, escutem bem, dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Ok, agora um outro texto que é até difícil de conciliar, está em 1 Crônicas capítulo 10, esse texto inclusive até tive a curiosidade de dar uma consultada pela internet, e logo assim, uma das primeiras coisas que apareceu lá foi de um grupo totalmente contrário à Bíblia, que não aceita a Bíblia, que critica a Bíblia, usaram esse texto para mostrar que a Bíblia é incoerente. Então presta atenção aqui, 1 Crônicas capítulo 10, esse aqui é o capítulo que descreve do lado de, nesse relato de Crônicas, a morte de Saul. Versículo 13, 10, 13, assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor. O que é isso, não guardou a palavra do Senhor? São aqueles dois erros que ele teve no início do reinado dele, que ele não esperou, e principalmente, né, ó, o que é sempre citado como ponto principal, foi o fato dos amalequitas, que ele não obedeceu a ordem do Senhor. Então aqui em Crônicas está atribuindo a morte, a rejeição de Saul a duas coisas: no começo ele não guardou a palavra do Senhor, agora ele passou por todos esses outros passos. Estão vendo por que eu creio que ele ainda tinha chance, não de recuperar o reino? Deus já tinha falado: ó, acabou, você não vai reinar mais. Acho que Deus não ia voltar atrás na palavra, mas ele poderia ter recuperado, ele poderia ter se arrependido. Tem exemplos até de reis terríveis, Acabe, Manassés, que se arrependeram, e a Bíblia diz que Deus olhou e aceitou o arrependimento deles, não mudou a história, né, da sequência, mas eles se arrependeram. Mas aí até consultou uma adivinhadora, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, qual que é a incoerência? Alguém percebeu a incoerência? Tem uma coisa aqui que realmente entra em choque. O que, que é? Quem Samuel fala que ele consultou o Senhor, mas que Deus não respondeu, nem por Urim, nem por sonhos e nem por profetas, não é isso? E aqui fala, ele não buscou ao Senhor. Então, esses conflitos, né? O que, que nós podemos entender? Né? Que ele não está se referindo à primeira consulta, mas que quando você está referindo assim, ele consultou uma adivinhadora, não está negando o que ele fez antes, mas a partir do momento que você força, que você busca uma fonte, que vai te dar uma resposta, e essa fonte não é Deus, você não está buscando ao Senhor. É isso que Deus está falando, uma outra fonte, que não é Deus, para te dizer o futuro, para te dar uma resposta, né? Nós temos exemplos aí de grandes políticos, não só no Brasil, a gente sabe de presidentes nos Estados Unidos e outros lugares, eles ficam numa situação, é duro, eu não queria estar na pele deles, ter aquelas decisões, todo o país, às vezes o mundo, esperando na sua decisão, eles ficam, meu Deus, o que eu vou fazer? A situação de Saul é uma situação digna de dó, realmente. Ele não sabia o que fazer, mas ele foi buscar uma fonte que não é Deus. E isso é terrível, por isso que Deus proíbe. Mais um texto que vai mostrar por que Deus não quer que consulte, é Isaías 8. Isaías, profeta Isaías, capítulo 8, versículo 18. Não, 19. 8, 19. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Nós vamos consultar o morto porque Deus não fala? Pode ser até Samuel, mas não é para consultar o morto. Aliás, Saul teve bastante tempo para falar com Samuel, vocês lembram disso? Quando foi, alguém, vamos ver quem é detalhista, né? Quando foi a última vez que Saul viu Samuel? Alguém sabe? Quando foi a última vez que Saul viu Samuel, pessoalmente? Capítulo 15, exatamente, nosso segundo passo aqui, quando ele não destruiu os amalequitas, e aí Samuel foi lá e falou com ele e tal, aí Samuel não procurou Saul, mas Saul podia ter procurado Samuel, não podia? Ele podia. Muitos anos, vários anos se passaram, Saul não procurou, ele podia, enquanto Samuel estava vivo, ele podia ter falado, Samuel, o que eu devo fazer? Eu não tenho mais chance de ter o reino, mas o que eu faço? Se ele queria saber alguma coisa. Então, ele procurou depois que não tinha mais jeito. E terminando aqui, essa parte, Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 14, tem um texto que é isso que eu queria deixar sobre consultar a Deus quando nós não estamos no caminho de Deus, ou nós não estamos assim, não precisa se dizer assim, isso é quando a pessoa está apostatada, abandonou, desviou, não, mas vamos ler o texto aqui, vocês vão entender melhor, Ezequiel capítulo 14, tem vários exemplos na Bíblia, quando pessoas que não tinham coração certo com Deus, tentavam consultar a Deus. Deus não é uma consulta, uma máquina de consulta. O necromante, o feiticeiro, o agoreiro, o adivinhador, eles são assim, o que você quer saber? Eu falo, Deus não é assim, o que você quer saber? Ou você está em dia comigo, seu coração está certo comigo, e eu falo dentro da minha sabedoria, se devo falar ou não, ou então não procure Deus. Deus não é uma máquina. E muita gente, irmãos, tome cuidado não signifique todas as pessoas que oram em casas e que tem uma pessoa que profetiza, está errado. Não, as coisas de Deus não são assim, tudo preto, tudo branco. Mas muita coisa que é feito assim, ai Deus, Deus precisa falar comigo, Deus precisa falar comigo, e vai como se vai para um feiticeiro. Eu vou para aquele lugar e Deus tem que falar, e Deus tem que falar, a pessoa às vezes se sente pressionada, produz uma palavra. Olha o que fala aqui, Ezequiel 14, deve fazer a gente pensar muito sobre esse tipo de situação. Vieram a mim, versículo 1, alguns homens dos anciãos de Israel se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos nos seus corações, o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face, devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Olha aqui está falando que Deus vai responder, mas não do jeito que ele está querendo. Esse texto é um pouco complexo, só vai dar tempo de ler, mas é uma coisa para fazer a gente pensar. Versículo 5, farei isto para que possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, deixai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Quando qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante de seu rosto e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Eu vou responder. Porém, meu rosto contra o tal homem, farei um espanto, um sinal, um provérbio. Arrancá-lo-ei do meio do seu povo. Então sabereis que eu sou o Senhor. Olha versículo 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a minha mão contra ele e destruirei do meio do meu povo de Israel. Levarão sua culpa, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consulta. E a casa de Israel não se desviará mais. Ele está dizendo que se o profeta falar uma coisa errada, Deus é quem fez o profeta ser enganado, porque o coração do homem que consultou não estava certo. Então, nós vamos até aqui hoje, mas a consulta, procurar a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, é procurar uma resposta de Deus. Quando você não está andando nos caminhos, seu coração não quer a vontade de Deus, é muito perigoso, né? Deus não quer ser consultado, né? Deus não quer simplesmente dar uma resposta, isso vai acontecer, você tem que fazer isso, que casa que eu devo comprar, que emprego que eu devo fazer, com quem que eu devo casar, se eu não tiver o meu coração dentro dos propósitos de Deus, eu posso fazer todas essas coisas e até achar que estou recebendo uma resposta e Deus está permitindo que haja um engano. Esse é um negócio que faz a gente pensar seriamente. E no domingo que vem, nós vamos continuar essa história para ver o que realmente aconteceu, alguma coisa do porquê que Deus permitiu. Vamos orar. Senhor Jesus, a tua palavra pode não ser clara de acordo com alguns pensamentos nossos, que nós gostaríamos que houvesse respostas mais definitivas em alguns assuntos, mas a tua palavra é muito clara para mostrar o que o Senhor está querendo, aonde o Senhor quer chegar, o que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ó Deus, tanto olhando a vida de Davi, que na maioria das vezes deu um exemplo de como buscar a ti, como esperar em ti, ó Deus, a vida de Saul nos mostra muitas coisas que não devemos fazer. Ó Deus, que nós tenhamos a coragem de não só ansiar que o nosso coração seja um coração como o coração de Davi, mas que nós tenhamos a coragem de ver como muitas vezes nós somos como Saul. Nós tentamos forçar, nós tentamos provocar uma palavra tua e sair falando o que Deus falou, quando Deus não falou nada, porque o nosso coração não estava desejoso de saber o que o Senhor realmente queria com a nossa vida. Nós não estávamos dispostos a mudar a nossa vida. Senhor, que isso possa entrar lá no fundo do nosso coração, que o Senhor possa tratar conosco para que haja realmente um coração aberto. Ó Deus, se o Senhor não fala, que nós possamos ainda aguardar, ainda buscar, que aquilo que está impedindo o Senhor de falar possa ser acertado na nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos isso para cada um de nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe.